Acaba de entrar aqui, está ao vivo com a gente o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, falando com São Luís, com Imperatriz e com dezenas de rádios pelo Maranhão todo. Boa noite, governador Flávio Dino, é sempre uma honra tê-lo aqui no Ponto e Vírgula.
Um grande prazer falar com todos vocês que estão nos acompanhando nos vários estúdios e quero cumprimentar todos os ouvintes.
Pois bem, hoje Vossa Excelência lançou o plano Celso Furtado, que em síntese busca gerar empregos agora de agosto até dezembro, principalmente por conta para tentar aí combater os efeitos dessa pandemia de coronavírus aqui no estado do Maranhão. E a Kate Almeida, que se encontra com a gente no estúdio, quer fazer uma pergunta, governador.
Muito boa noite, governador. Kate Almeida aqui. Só para quem está em casa, quem está no trabalho, quem está se deslocando, poder entender, o governador do estado, que está ao vivo com a gente, lançou, portanto, esse plano emergencial durante uma coletiva de imprensa que foi feita hoje pela manhã, o plano emergencial de empregos. E o nome é Celso Furtado, em homenagem exatamente ao economista paraibano e fundador da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. E são mais de 550 milhões em obras e compras públicas. Governador, o senhor falava hoje pela manhã exatamente dos principais pilares. O objetivo, a geração de emprego, e a gente sabe que esse período de pandemia foi terrível. É desolador, não só do ponto de vista da saúde, principalmente, em razão de tantas vidas que foram ceifadas em razão dos graves sintomas, mas também a economia. Muitos homens, mulheres, famílias inteiras que passam necessidade. Então, o principal objetivo desse plano é vir de encontro a uma espécie de ressurreição, digamos assim, nem sei se esse termo é o mais correto, mas é ressuscitar a economia, dando uma respiração maior para isso nesse tempo, já que começa agora e a previsão aí vai até dezembro?
Gente, é exatamente este o espírito, viabilizar uma retomada o mais forte quanto possível das atividades econômicas. O Brasil já vem em dificuldade há algum tempo. Desde o ano passado tivemos um crescimento muito baixo. Havia uma expectativa geral, inclusive minha, que este ano seria melhor em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Houve muitos erros na política, muita briga, muita confusão desnecessária, e com isto o Brasil perdeu tempo. Coisas que deveriam ter sido feitas no ano passado não foram feitas, e para piorar houve agora esta tragédia do coronavírus, e a palavra é esta, tragédia, que ainda continua. Então eu, desde o dia 25 de maio, tenho tentado estabelecer uma convivência entre as atividades econômicas e as medidas sanitárias. Nós fomos o primeiro estado a iniciar o processo de abertura de atividades econômicas. E agora nós estamos intensificando isso, sem abrir mão das medidas sanitárias, que são essenciais. Eu estou organizando a ação do governo, replanejei investimentos, reuni recursos de várias fontes, antecipei investimentos, coisas que seriam feitas ano que vem, eu estou antecipando para este ano, para que nós tenhamos essa sinergia com o setor privado. Então eu organizei o plano Celso Furtado, uma síntese foi disponibilizada nas minhas redes sociais, dos vários eixos, investimentos de 558 milhões de reais, que se realizarão entre agosto e dezembro. Obras e compras de agosto a dezembro. Portanto, é um plano emergencial. Então, nós temos as ações, estradas recuperadas, escolas, compras de agricultura familiar, compras de equipamentos, editais para compras de cestas básicas. Temos ações na obra na área da saúde, ações na área ambiental, na segurança pública, para que nós tenhamos uma animação das empresas, porque aí as empresas vão contratar pessoas, nós já estamos vendo isso. Como eu mencionei, desde o dia 25 de maio nós começamos a abertura econômica, já houve uma melhoria da contratação, queremos que continue a melhorar. não é um esforço só do governo do estado, pelo contrário, a gestão econômica do Brasil é sobretudo federal, mas o governo do estado está procurando fazer a sua parte, ajudar nisso e estimular o empresariado maranhense para que haja contratações de trabalhadores, de prestadores de serviço, inclusive sobre o regime de emprego. O objetivo, a meta é empatar com o ano passado, né? Ano passado nós tivemos uma geração de agosto a dezembro de 2019 de 62.927 postos de trabalho no Maranhão. Agora, admissões, então nós queremos chegar nesse patamar.
Muito bem. Governador, só para dar sequência aqui a mais um questionamento para poder passar para os meus colegas, sobretudo nesse eixo da saúde, que é algo que preocupa bastante, exatamente pelo tempo que nós vivemos, pelo momento que nós vivemos. O governo do estado saiu na frente com diversas estratégias, nós dissemos isso aqui no Ponto e Vírgula também. E agora, nesse pacote que o senhor anuncia hoje, está previsto um eixo importante, que é a saúde, diante dos números que a gente vem acompanhando dia a dia. São quase 140 mil pessoas infectadas em todo o Maranhão, ultrapassando a casa aí de 3.200 pessoas que infelizmente vieram a óbito. E o senhor anunciou também nesse pacote a construção de hospital, é isso?
Nós tivemos, Kate, durante a pandemia, a ampliação de 13 unidades no nosso sistema de saúde. 4 temporárias, 9 definitivas. Então, nós já tivemos uma ampliação expressiva. Lembro que, quando eu assumi o governo, havia na rede estadual somente 84 leitos de UTI. Hoje são mais de 300. Portanto, é um processo que vai continuar. O que é que nós incluímos no plano? Eu não contemplei que as coisas já foram feitas, são coisas novas, entre as quais, eu estou vendo aqui na tela meu amigo Paulo Negrão, nós temos o início do socorrão de Imperatriz. Então nós vamos começar a obra, lançamos o edital de licitação, e aí nós temos Policlínica em Santa Inês, Policlínica em Açailândia, Policlínica em Presidente Dutra, Hospital em Alcântara, um novo hospital em São Luís, são ações novas. 31 milhões de ampliação esse ano. Lembrando que a saúde tem, além do investimento, custeio. Você tem razão. Vamos continuar esse processo de ampliação, que já foi muito forte durante a pandemia. Nós abrimos vários hospitais que vão ficar incorporados, como o Hospital de Lago da Pedra, Santa Luzia do Paruá, Viana, entre outros.
Governador Flávio Dino, e o senhor está no azul. Todos os dias a gente vê aí o processo de evolução da pandemia no país, no momento, e parabéns aí pelo plano, no momento que só se fala em corte de serviço público, corte de investimento. Mas, governador, é paradoxal, tem um paradoxo aí no debate político nacional. Ao mesmo tempo em que Vossa Excelência fez o dever de casa certinho, decretou lockdown, abriu o hospital quando a doença estava chegando aqui no começo, e hoje colhe uma aprovação boa em razão disso, o presidente Jair Bolsonaro, que fez o contrário, governador, fez tudo que um gestor não deveria fazer durante uma pandemia. Inclusive, a gente não tem um ministro efetivo de saúde, por exemplo, dois foram demitidos, também está com uma aprovação razoável em razão também do auxílio emergencial. Como é que o senhor vê isso?
De fato, Leandro, o governo se resume ao auxílio emergencial que foi inventado pela oposição. Isso mostra a sua precariedade. O Bolsonaro mandou e defendeu. Basta colocar o áudio e o vídeo. Ele defendeu desde o início R$200 de auxílio emergencial. Nós defendemos o valor maior e houve um acordo e acabou sendo aprovado. Agora ele quer cortar. Está errado. Não tem nenhum país do mundo, nem Estados Unidos, nem Alemanha, nem ninguém, nesse momento de dificuldade da população. Então, hoje também, quando lancei o plano Celso Furtado, fiz um apelo à bancada federal maranhense para que se posicione contra a redução do auxílio emergencial, pelo menos até dezembro, que é o coronavírus por aí, dificultando a atividade econômica. Basta pegar uma atividade, eu vou citar uma: voo, avião. 80% dos voos estão parados. Ora, Se estão parados os voos, Lera, estão parados os hotéis. Estão parados os voos, estão parados os eventos. Se está parado o hotel, está parado o taxista. Se está parado o hotel, o taxista, está parado o restaurante. Então isso é uma cadeia econômica. E nós não sabemos quando o coronavírus vai acabar, que a gente acabou de mencionar. Nós temos ainda no Maranhão 8 mil pessoas doentes. E tem gente achando que o coronavírus acabou. Eu não sei onde inventaram a vacina. Ainda não inventaram, minha gente. Vamos acordar. Hoje aqui, nossos colegas, companheiros de trabalho da comunicação aqui do governo, lamentando a morte de um garoto de 26 anos. Então é preciso ter muito cuidado e entender que enquanto o coronavírus estiver devastando famílias, a gente não vai ter plenitude econômica. O principal inimigo da economia hoje é o coronavírus. Então, enquanto o coronavírus estiver aí, Leandro, você tem que manter os 600 reais. Agora, o Bolsonaro só tem isso. Não tem mais nada. E esse é o erro. E eu chamei, eu mandei para ele um documento. É preciso dizer isso aos ouvintes. Eu mandei um documento dizendo: vamos fazer um Pacto Nacional pelo Emprego. Que ele chamasse os 27 governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, as lideranças empresariais e as lideranças sindicais, e pactuássemos. Ora, se eu consigo, num estado que não é dos mais ricos do Brasil, juntar 558 milhões de reais, os outros também podem juntar, né? E o governo federal tem que juntar pelo menos 300 bilhões. Para poder gerar emprego.
O John Cutrim tá coçando aqui para fazer uma pergunta, faz hora que ele me cutuca. Fica à vontade, John Cutrim.
Não, antes de entrar na pauta política, mas eu queria perguntar o seguinte, né? Porque, como o Leandro falou, na fala dele, governador, ele disse que é um paradoxo, né? Enquanto nós estamos numa crise, numa pandemia, e sabe da escassez de recursos, primeiro eu pergunto: como o Maranhão conseguiu, né, esses 300 milhões, economizar 300 milhões diante de tantos gastos necessários? A gente sabe disso. E o outro detalhe é o seguinte: que a oposição no Estado tem dito que o Maranhão recebeu 2 bilhões, né, de ajuda da União, do governo federal. E é por conta disso que o Maranhão hoje tem esses 300 milhões para investir. Isso é verdade, é fake, é factógeno? Se você explicasse pra gente.
Não chega a este montante, mas é claro que os vários programas que foram aprovados no Congresso, que não foram para o Maranhão, este é o problema, parece que foram para o Maranhão, foi para o Brasil, foi para todos os estados, de acordo com as obrigações de cada esfera de governo. Por exemplo, quem abriu os leitos de UTI para atender os doentes do coronavírus? Foi o governo do estado, não foi o governo federal. Fomos nós. Ou seja, isso se chama repartição de competências. Cada um cuida de um pedaço. Então tem coisas que são do estado, tem coisas que são do município. A política econômica é gerida no Brasil desde sempre, por determinação constitucional, pelo governo federal. Então não é favor, é obrigação. Assim como não é favor meu cuidar da saúde, é minha obrigação. Então, é obrigação. Então, em razão dessas pactuações feitas no Congresso, é claro que nós tivemos condições de manter os estados, os municípios funcionando. E vamos, agora, comparemos. Porque não me parece, John, que seja honesto ignorar que os profetas do caos foram derrotados. Porque desde o início da pandemia, infelizmente, haviam estes que profetizavam, que anunciavam o caos no Maranhão. E não conseguiram. Hoje nós temos a 19ª taxa de letalidade no Brasil. em termos relativos, comparando com 100 mil habitantes. É um êxito. Eu não vejo esses críticos dizendo que houve, na verdade, muitos acertos. Graças a Deus, a população reconhece, como as pesquisas de opinião mostram, e nós estamos mostrando novamente isto. Nós sabemos usar o dinheiro público bem, porque tem um governo honesto, probo, governo honesto, governo que não desvia dinheiro público e que tem capacidade de fazer mais com menos, que é aquilo que eu tenho feito desde 2015. Eu não peguei vida fácil aqui. Aqui eu só peguei dificuldade. Mas a gente está fazendo. Vamos comparar o que os outros estão fazendo, né? Para ver exatamente. Será que o governo do estado não tem mérito algum? Esta é a minha pergunta.
Então, governador,
eu respondo assim: vamos comparar os resultados de cada um, já que não foi uma coisa só do Maranhão, vamos comparar também todos.
Olha,
aí, então, o governo federal, porque o dinheiro está lá. E além do auxílio emergencial, o que que tem no governo federal?
São 6:36, a gente está ao vivo com o governador Flávio Dino, aqui no nosso Ponto e Vírgula. Você está acompanhando aqui uma entrevista. Ele começou falando sobre o pacote que foi lançado hoje, o pacote emergencial, dando conta de mais de 550 milhões de aporte para ressuscitar aí a economia do estado. Governador, o senhor falava ainda há pouco exatamente sobre o dever bem feito de casa. A gente está acompanhando, sobretudo a imprensa vem acompanhando a cada semana a sua manifestação por meio de por meio da imprensa, coletiva de imprensa aí que tem realizado. Bom, e aí o senhor falava, me recordava aqui, da realidade dos municípios. A gente está há quase 5 meses, né, desta pandemia. E a gente consegue observar como tem avançado para o interior do estado. Indiscutivelmente, nós temos um Maranhão gigantesco, territorialmente falando, e que, infelizmente, novamente, muitos não conseguiram fazer o seu dever de casa, sobrecarregando, de uma certa forma, esse equipamento público que é a saúde. E aí, claro, que isso gera um caos ainda maior. Do outro lado, tem as pessoas que insistem em não colaborar também, achando de alguma forma que, por exemplo, em alguns municípios eu fiquei me perguntando aqui se já tinha essa campainha aí, inventaram, viu, governador? Mas eu vou continuar fazendo a pergunta aqui para o senhor. Eles estão querendo que eu termine, mas eu vou insistir aqui com o senhor, porque eu sou a única mulher. Então eu tenho que ter vez e tenho que ter voz aqui nesse negócio. Então, continuando, governador, no interior do estado o pessoal não conseguiu fazer muito bem lá o seu dever de casa, e a gente está falando de saúde. Não dá para você sentir os sintomas severos, acordar e dizer assim: meu Deus, eu vou para onde? Vou para São Luís? Não, eu tenho que estar na minha cidade. E do outro lado tem um pessoal que não entendeu ainda, que não tem ainda a vacina, né? A cura desta doença. Então, é um trabalho que precisa caminhar junto, né?
Eu, Kate, amanhã vou fazer mais uma coletiva de imprensa e já antecipo aqui a vocês do Ponto e Vírgula, que vou abordar exatamente isto. Eu vou procurar a FAMEM na próxima semana, a Federação dos Municípios, com essa ideia de nós fortalecermos ainda mais a relação entre a atenção básica à saúde e o trabalho do Estado. O Estado se ocupa, como todos sabem, mais da média alta complexidade, no caso do coronavírus, leitos de UTI. Praticamente todos existentes no Maranhão são estaduais, não todos, mas praticamente todos os leitos são oferecidos pelo governo do Estado, e nós fizemos esse esforço de regionalização para aproximar o máximo quanto possível as UTIs das várias regiões do Maranhão, e ainda com uma movimentação. Recentemente nós tivemos uma ampliação em Balsas, fizemos antes Imperatriz, tivemos números, houve um crescimento em Imperatriz, como eu relatei semana passada. Nós deslocamos equipes e equipamentos, temos UTI aérea circulando, chegamos a ter 3 aviões de UTI aérea no auge da pandemia, exatamente para garantir isso que você mencionou. Agora, você tem razão. O Estado não pode fazer o trabalho do município ou do governo federal. Cada um tem o seu papel. O SUS é tripartite. John, quando o pessoal fala não sei quantos bilhões, eles, às vezes, por má fé, esquecem de que o dinheiro não foi só para o governo do Estado, foi para as 217 prefeituras. E aí parece que foi tudo para Flávio Dino. Não, o dinheiro está todo lá. Não, minha gente. tinha dinheiro do Estado, tem dinheiro dos municípios, e o governador não manda nos prefeitos. O governador pede. O governador pactua, dialoga. Pelo menos comigo é assim, que acabou o coronelismo no Maranhão. Agora, por isso que tem essas manipulações. Às vezes, esses políticos mal intencionados fazem cards e botam. O Maranhão recebeu não sei quanto, aí bota a minha foto. Parece que fui só eu que recebi. Não, fui eu e 217 municípios. Exatamente porque o sistema de saúde é tripartite. Municípios, governo do estado, governo federal.
Ô, governador Flávio Dino, o Paulo Negrão está coçando ali também para fazer uma pergunta e a gente precisa dividir a bancada. Paulo Negrão, contigo.
Governador, boa noite, satisfação tê-lo aqui. Você viu aí que o Leandro já chegou, né, puxando a orelha, disse que eu tô coçando, mas enfim, esse é o ponto e vírgula. O senhor falou recentemente dessa questão do Pacto Nacional, quando propôs ao governo federal, e pelo que a gente acompanhou, ele acabou desdenhando, ironizando com o pacto que o senhor estava colocando naquele momento como forma de retomada, né? Justamente dessa questão econômica, já que a gente está vindo aí de 5-6 meses de retração, uma curva que estava ascendente, e a preocupação era dessa curva demorasse a descer, ela começa a descer, mas há quem diga que também está vindo aí uma segunda curva. O senhor já negou que essa segunda curva não esteja vindo e que os trabalhos têm sido feitos, os esforços garantidos, e a prova disso, por exemplo, além das ações de cura, de atendimento, o senhor está dando um exemplo. Aqui, Imperatriz anunciou a licitação para a construção do hospital metropolitano que deve ter ali anexo ao macro regional. Quer dizer, isso é uma prova em contexto de que o governo federal não tem dado a atenção devida à proposta dos governadores, sobretudo do Nordeste, e aí o senhor lidera esse bloco de pessoas que até são ignoradas, digo, ente, pelo governo federal nesse sentido?
Infelizmente, Paulo, nós temos essa dificuldade. Temos uma coisa hoje inusitada. Por exemplo, ministro de Estado vem ao Maranhão, sequer comunica com o governo. Isso nunca aconteceu antes, nem na ditadura. Então é uma relação muito distante, muito esquisita, porque o pessoal só pensa em eleição, já estão preocupados com a eleição lá não sei de quando, enquanto que o governo atualmente exige a cooperação, é diálogo, né? Então eu estou fazendo a minha parte, lamento essa dificuldade, que é praticamente com todos os governadores. Eu preciso dizer isso a todos os ouvintes. Essa relação difícil do Bolsonaro e dos filhos dele é com praticamente todos os governadores, independentemente de partido. É uma relação distante com todo mundo. Ele vai nos estados, outro dia foi na... Pode procurar nas fotos, ele andou em vários estados aí. Você não vê os governadores que ele não convida. Quando convida é para constranger, como foi feito lá no Pará, para criar constrangimento, para criar confusão. Então é realmente uma relação difícil. Então vamos fazendo a nossa parte. Fizemos, concluímos, inauguramos, colocamos para funcionar esse hospital extraordinário, que é o macro regional. Ampliamos recentemente o nosso hospital materno-infantil em Imperatriz. Temos a UPA. Mantivemos ambulatório, reabrimos agora por conta do coronavírus. E agora o edital de licitação do novo socorrão de Imperatriz, no hospital metropolitano, ali do lado do macro, exatamente para que a região tocantina tenha um parque hospitalar completo, para que nós possamos qualificar ainda mais os serviços de saúde na cidade de Imperatriz, além de termos os cursos da área de saúde da UEMASU, inclusive com o curso de medicina, quando for possível retomar as aulas. Então, com isso, nós vamos completar esta obra do nosso governo na região tocantina. E lamento que não haja este diálogo, né? Nós gostaríamos muito. Eu mandei o... Aliás, eles não respondem um ofício que eu mando. Outro dia estava com um buraco numa rodovia federal, que não é obrigação minha, e eu... É claro que eu tenho cuidado das rodovias estaduais, das MAs. Via urbana e estradas vicinais, município. MA, governo do estado. BR, governo federal. Mas tinha uma dificuldade X lá, e eu ofereci ajuda, eles nem responderam. Nem quando é para oferecer ajuda. Eu ofereci ajuda para terminar a creche parada do Maranhão todo, obras federais. Eu ofereci ajuda, nunca responderam. Eu disse, olha, eu posso ajudar, vamos chamar os municípios, o estado, município, MEC, vamos terminar essas creches. Nunca responderam. Não tem nem ministro da educação para responder. Agora tem, tomou posse agora, eu espero que ele assuma de verdade. Mas os anteriores, 18 meses sem ministro da Educação. Era só confusão, fake news, briga, não sei o quê. Então, meu padre, realmente, que eu lamento muito. E espero, sou uma pessoa de fé, eu espero que funcione, que haja uma postura melhor do ponto de vista administrativo por parte do governo federal.
Governador Flávio Dino, hoje rolou uma fake news aí, na verdade rolou, tá rolando desde o final de semana, e a gente, até por bom senso, tem que estar, até pelo sacerdócio da profissão, tem que estar o tempo todo esclarecendo isso, que Vossa Excelência teria deslocado alguns milhões do orçamento para fazer cabines íntimas nos presídios maranhenses. Não é essa a pergunta, mas se o senhor quiser comentar depois, mas eu quero falar de política, governador. É porque dizem por aí que Vossa Excelência é o líder de um grande consórcio aqui em São Luís, consórcio de 8 pré-candidatos para, de certa forma, tentar influenciar, tentar tirar o favoritismo do Eduardo Braide, que hoje aparece bem nas pesquisas. Governador, esse consórcio existe, é o senhor que indica candidatos, escolhe partido, define a pauta, liga para o ponto e vírgula para dizer o que a gente tem que fazer. Como é que funciona isso, governador?
Eu só ligo de vez em quando ponto e vírgula para poder viabilizar a entrevista, vocês sabem disso. O problema, Leandro, é que tem gente que tem saudade, eu sente falta de coronel, né? Eu não vou mandar em política municipal em canto nenhum. Então não existe isso de consórcio. Os partidos têm sua autonomia. Então eu respeito os partidos que me apoiaram. Então, por exemplo, Imperatriz. Tem lá vários partidos que me apoiaram com vários candidatos. Em São Luís, idem. Em Caxias, idem. Então eu respeito isso, é a política municipal. Eu não sou ditador, eu sou governador. Então não existe consórcio, não existe favoritismo de ninguém, não existe consórcio de nada. Existe uma disputa aberta. Dois candidatos vão para o segundo turno, aí eu vou ver se eu participo ou não do segundo turno. Já foi assim na eleição passada, no caso de São Luís. Sobre essa temática da penitenciária, é importante esclarecer. Este é um recurso federal. Eu acho muito engraçado que os bolsonaristas ficam me criticando quando quem aprovou o projeto foi o Ministério da Justiça, do governo federal. E o dinheiro é do governo federal, chamado Fundo Penitenciário Nacional. Aí dizem assim, mas em plena pandemia, bom, o que é que a pandemia tem a ver com isso? Porque se o dinheiro é do Fundo Penitenciário Nacional, ele só pode ser aplicado onde? Em penitenciárias. E são 50 milhões de reais de investimento que nós estamos tramitando há 2 anos com isso, desde o tempo do Temer, antes do Bolsonaro, passou pelo Temer, pelo Bolsonaro, 2 anos e tanto, carregando esses projetos para Brasília, para finalmente aprovarem. Aprovaram, tem várias obras, galpão de trabalho, presídio de segurança máxima, aí pegam algo que está na lei de execução penal, que é o direito à visita, e confundem tudo, visita é necessariamente visita sexual, quem disse isso? E é um espaço para as famílias, porque está na lei, e tem resolução do Conselho Penitenciário Nacional mandando. Conselho Penitenciário Nacional do governo federal. E aí é essa fake news, né? Uma coisa triste. Agora eu pergunto, Pedrinhas era melhor antes? Com cabeças degoladas, com rebelião, com presos fugindo toda semana? Muralha sendo derrubada, toque de recolher em São Luís, é isso que querem que volte? Esses irresponsáveis querem que volte isto? Ônibus tocando fogo toda hora, pelo menos era isto que era São Luís, minha gente. Uma das 50 cidades mais violentas do mundo. E tudo estava onde? Dentro da penitenciária. E nós estamos cuidando da penitenciária. Graças a Deus, nós estamos há 5 anos e meio sem uma rebelião. E agora vem nos criticar que nós estamos protegendo a sociedade. Nós estamos protegendo a segurança da sociedade, investindo em gestão penitenciária, que é uma política de segurança pública também. Então nós temos convicção que os investimentos são corretos E quem acha, quem está achando ruim, que eu respeito, se dirige ao Ministério da Justiça. O dinheiro é lá, o dinheiro é federal, pode ir lá. O dinheiro não é do Estado, não, não é do governo. Portanto, é mentira que dinheiro da pandemia foi usado para a construção de alguma coisa na penitenciária de Pedrinhas. O dinheiro é 100% do Fundo Penitenciário Nacional. E não pode ser aplicado para a pandemia do coronavírus. Só pode ser aplicado na penitenciária. E é importante para a sociedade que seja aplicado corretamente. Com trabalho, com educação para os presos, com trabalho para os presos. Porque é o que a lei manda. E nós temos que cumprir a lei.
Ô, governador Flávio Dino, inclusive eu vou caguetar para Vossa Excelência que eu vi o Ed Lázio Júnior compartilhou essa informação aí. É uma irresponsabilidade de um deputado federal compartilhar esse tipo de informação, mas John Cutrim.
Vamos lá, governador, entrando aqui na pauta na política local e nacional, eu li agora há pouco que o ex-presidente Lula afirmou hoje, né, que é plenamente, olha só, plenamente possível que o PT não tenha candidato à presidência em 2022. Inclusive faz uma alusão aí à situação da Argentina, com a ex-presidente Cristina Kirchner, que aceitou ser vice da chapa do Alberto Fernandes e venceu as eleições. O Lula disse que pode até o PT não ter candidato a presidente, mas pode indicar um vice. Primeiro, uma reflexão. O senhor acha que há a possibilidade, por exemplo, de um outro pré-candidato da esquerda ser cabeça de chapa com a indicação do vice, né, nesse pensamento aqui do Lula? Segundo, há um distanciamento hoje do PT com o PCdoB, como saiu recentemente na imprensa? E terceiro, se poderia ser o senhor aí o pré-candidato a presidente da República com o apoio do PT e o nome de vice?
Eu acho plenamente possível que haja esta variação na composição, é salutar que haja essa possibilidade. O PT, claro, tem um enorme papel, o ex-presidente Lula tem um papel gigantesco pela sua representatividade, pela sua experiência. Tenho conversado bastante com ele sobre o quadro nacional, sobre política nacional, sobre a situação do Brasil, e teremos no próximo ano, John, uma espécie de reorganização partidária no Brasil, não só na esquerda. Eu acho que em 2021 nós vamos poder ver para onde caminhamos. Eu defendo sempre a maior união possível. Quanto maior a união, mais força, sabedoria popular. Quanto ao fato de eu ser candidato a isso ou aquilo, eu realmente tenho muita ponderação, vocês me conhecem, e a essas alturas a população do Maranhão toda sabe que eu sou uma pessoa ponderada, de bom senso. Eu não sou dado a aventuras, a roubos, a coisas insensatas. Eu faço coisas de modo pé no chão, como se diz. E a hora é este desafio, o coronavírus, da economia, da gestão. E aí vamos tratar de eleição depois. Realmente a eleição está muito, muito, muito longe. Nós estamos falando do segundo semestre de 2022. Então eu só vou definir a que sou candidato em abril de 2022, quando eu me desincompatibilizo do governo do Estado. Posso ser candidato ao Congresso Nacional, aqui eventualmente Senado, Câmara, e posso eventualmente integrar alguma chapa. Sim, posso, claro, seria uma honra. Mas também, se não integrar, tudo muito bem, não vou ficar triste, não. Depende da configuração política lá na frente. Mas realmente eu não perco. Eu perco meu sono, com a gestão no Maranhão, com a falta de dinheiro, com o coronavírus, com o hospital. Isso realmente tem me tirado o sono.
Governador, só...
Não me preocupo nem fake news, porque esse tipo de gente encontra a sua resposta nas urnas. Depois o povo vem punir. Gente mau caráter tem a resposta pelo povo. E depois no tribunal do Supremo, do juiz e do juiz. Vamos entender lá no Reino dos Céus, pelo mau caratismo. Agora, eu também não perco sono com isso. E eleição, vamos ver lá na frente. Eu não, realmente, o que eu faço hoje é ajudar, debato e mostrando assim, coerência. Eu defendo um Pacto Nacional de Emprego, faço um plano de emprego no Maranhão. dentro das minhas forças. Eu não posso fazer tudo sozinho, mas pelo menos para ver se o presidente da República se anima, né? De reunir um dinheiro e investir, fazer umas obras, não inaugurar a obra dos outros, fazer as obras dele.
Governador Flávio Dino, são 18h56. Rapidinho, Paulo quer fazer uma pergunta relativa à Imperatriz. Rapidinho, Paulo.
Governador, em 2016, seu grupo político, o candidato com o apoio do seu grupo, perdeu a eleição municipal. Aquilo chocou, alguns ficaram descontentes, naturalmente. Esse ano a gente já consegue perceber duas pré-candidaturas que são bem ligadas ao seu grupo. Como é que você fala sobre isso? Marco Aurélio, Hildo Marques. E aí, vai jogar com os dois?
Os dois me apoiaram. Então, e integra o nosso governo. O Hildo é do PP. E tem pessoas do PP no governo. Sob a presidência do deputado André Fuca. Então é nosso aliado. Na hora que eu participo de uma coligação, eu deixo de ter um partido e passo a ter 16 partidos. Então eu me comporto assim, eu tenho um ético. Então eu não vou interferir na eleição. Se lá tem o Hildo Marques que me apoiou, o partido dele me apoiou, e pessoas ligadas a ele integram o meu governo, e o Marco Aurélio é do meu partido, é meu amigo, não sei o que, é deputado, me ajuda na Assembleia, é do partido do Cleito Noleto, enfim, que é nosso secretário, respeito os dois, e aí a população decide livremente. Enquanto tiver essa configuração, aí eu me mantenho ausente do debate, né? E espero que a população decida com liberdade, com sabedoria, os melhores destinos para a cidade. E vou procurar dialogar com quem foi eleito. Eu ajo assim, né? Então eu não vou, Paulo, arbitrar essa disputa, não. Se ficar o Marco e o Hildo, muito bem. Desejo sucesso a ambos.
Senador Flávio Dino, muito obrigado pela entrevista. O John Cotrim segue coçando, mas a gente não tem tempo. Eu agradeço pela participação e o senhor é sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Difusora, governador Flávio Dino.
Eu agradeço a você, Leandro, também a Kate, ao John, ao Paulo e, sobretudo, a todos os ouvintes. Muito obrigado. E parabéns sempre pelo Ponto e Vírgula, um programa muito bem sucedido no Rádio Jornalismo Maranhense. Boa noite.
Obrigado, Flávio. Boa noite.